Temos finalmente quórum para iniciar a nossa reunião. Começo por agradecer a presença do Conselho Económico e Social, Sr. Presidente, Professor Alfredo Bruto da Costa, Sr. Conselheiro Relator, Sr. Conselheiro Presidente da Comissão Permanente, Engenheiro Francisco Anzelé. É um prazer recebê-los novamente aqui na Assembleia. Hoje o tema é a Conta Geral do Estado de 2007, como sabem, uma obrigação constitucional, nos termos da alínea do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa. A Assembleia deve tomar as contas do Estado, aliás, em bom rigor, deve ser até ao final do ano subsequente a essa mesma conta, portanto, deveria ter sido até mesmo 31 de dezembro de 2008. É uma obrigação constitucional. Ouvimos já o Tribunal de Contas e o parecer do Tribunal de Contas sobre esta matéria, e hoje gostaríamos naturalmente de ouvir o parecer sempre avalizado e percociente do Conselho Económico e Social sobre esta matéria. Há pouco falava que o Sr. Presidente dizia-lhe que tinha ouvido umas declarações suas relativamente à situação atual e à necessidade da navegação à vista. Isso era uma avaliação feita ex ante. No caso concreto, a Conta Geral do Estado é uma avaliação ex post e, portanto, é esse parecer, essa opinião avisada e lúcida que o Conselho Económico e Social sempre nos traz, que hoje queremos aqui ouvir. Falei já com o Sr. Presidente, o Sr. Presidente fará uma primeira exposição, muito breve, após que passará a palavra ao Sr. Conselheiro Relator e ao Sr. Conselheiro Presidente da Comissão Permanente, e a seguir abriremos o debate com a intervenção de todos os grupos parlamentares. Sr. Professor Alfredo Guta Costa, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, senhoras deputadas. A minha introdução vai ser muito breve e tem 4 pontos. Que vou praticamente enunciá-los porque eles são suficientemente claros. O primeiro é, evidentemente, agradecer à Assembleia da República não só o facto de estarmos aqui hoje nesta audição, mas também o próprio facto anterior de ter estabilizado a prática de solicitar ao Conselho Económico e Social o parecer sobre a Conta Geral do Estado e sobre o Orçamento do Estado. Como sabem, é uma prática iniciada e consolidada pelo atual mandato e pela atual legislatura. Isto ajuda muito o Conselho Económico e Social, por um lado, de olhar para esses documentos do Orçamento do Estado e da Conta Geral do Estado, não apenas como documentos contabilísticos, mas como documentos de política económica e social. E isto é permitido na medida em que o Conselho tenta, na medida do possível, confrontar estes dois documentos com as grandes opções de plano. E a minha segunda observação vinha precisamente no sentido de propor à Assembleia da República um esforço no sentido de olhar para estes três documentos de uma forma mais coerente, por forma que a avaliação, quer do orçamento, quer da conta, não sei, enfim, tenha em conta também aquilo que as grandes opções do plano dos anos respectivos tinham previsto e conseguiram ou não executar, em termos reais e não apenas em termos monetários. Portanto, este era um apelo que aqui deixava e que para o qual, evidentemente, que o Conselho Económico e Social está ao dispor, total dispor da Assembleia da República e desta Comissão em particular, para esse efeito. Um terceiro ponto é que tudo isto está referido no nosso, na primeira parte do nosso parecer. Seria interessante, do ponto de vista do Conselho Económico e Social, que estes documentos não estivessem limitados a serem compreendidos por gente especializada. São grandes documentos de política económica e social, que convinha, para efeitos de uma democracia mais participada, que fossem acessíveis ao comum dos cidadãos. Este é o desejo expresso pelo Conselho, no seu parecer, o que implicaria, evidentemente, um certo tratamento da linguagem e, eventualmente, um certo tipo de sumário que não podia ser necessariamente executivo, porque seria um sumário executivo é só para os executivos, um tipo de sumário que fosse acessível a todas as pessoas, a todos os cidadãos, para que, de facto, estes documentos pudessem corresponder àquilo que são, pela sua importância, que é documentos que vão, dizem respeito e vão afetar o bem-estar e a situação das pessoas em geral. Portanto, eram fundamentalmente este tipo de considerações que eu gostaria de deixar como um desejo e um apelo da Assembleia da República. Deixava uma informação, se o Sr. Presidente me deixasse, me permitisse, porque não tem a ver diretamente com Contas Gerais do Estado. Eu tenho sido abordado várias vezes pela Comissão dos Assuntos Sociais e do Trabalho para me pronunciar e o Conselho se pronunciar sobre a entrada de novas organizações no Conselho Económico Social. Sobretudo, novas organizações sindicais e também representações dos imigrantes e outras organizações ligadas ao turismo. Eu tenho dito à Comissão dos Assuntos Sociais que tenho em preparação e devo terminá-lo até o final desta semana uma proposta que, como Presidente do SES, e aproveitando a reflexão que a experiência desses últimos 5 ou 6 anos, enfim, me tem permitido, irei apresentar à Assembleia da República uma proposta de recomposição do SES, porque as alterações pontuais levaram a certos desequilíbrios que havia num princípio, mas depois, com alterações pontuais, foram-se introduzindo desequilíbrios entre os vários sectores. E aproveito também para fazer algumas outras alterações que são propostas, que também a experiência da gestão da casa me suscitam. Portanto, é uma informação que aqui deixo, com certeza que vai interessar todas as comissões parlamentares, porventura a começar pela primeira, não é? Mas, uma vez que o SES é um órgão constitucional, mas deixava aqui esta informação. E, Sr. Presidente, se, com sua licença, não sei se o Engenheiro Manzulé quer falar agora ou a seguir.
Posso fazer um comentário inicial. Este relatório, desde já louvo o relator pela sua elaboração, pela condução da sua elaboração, contém várias recomendações para o tornar útil. E eu acho que isso é uma das partes principais deste relatório. Para ser útil, tem que ser fácil de ler e tem que ser comparável os dados para que ano após ano nós possamos comparar a execução das diversas políticas. E para ser útil como? Para ser útil para nós vermos se no passado fomos fazendo erros que estamos a pagar hoje, má distribuição de verbas, excessos de despesas em áreas que não interessam, passado um ano, que isto já tem um ano e tal, se verifica, falta de luta contra as desigualdades sociais que também são aqui referidas. Se os erros do passado nos puderem ajudar hoje, nós podemos fazer melhores orçamentos para serem executados melhores no futuro. Portanto, há aqui diversas recomendações que melhoram o sistema de funcionamento, não só do controle pela parte civil, que é o que nós representamos, como para o trabalho político vosso, poderem também acompanhar e melhorar as vossas previsões e orçamentos e melhores acompanhamentos. Estão aqui diversas áreas. A nós interessa-nos, em particular, poder acompanhar todas as políticas que no passado falharam no que diz respeito a consumos públicos, reestruturações de serviços, melhorias da competitividade, o aumento da dívida externa, tudo isso são coisas que no passado já foram faladas e vamos ver se hoje, passados um ano e meio, fizemos alguma coisa ou não. E isso, se este texto for compreendido e for fácil de compreender, tem uma utilidade muito, muito grande. É revisitar tudo aquilo que nós dissemos no passado agora, vamos ver, comparar e ver quanto nós nos enganamos ou não, para podermos agora fazer melhor. Portanto, esta é uma recomendação que eu faço, é que progressivamente nada se vai conseguir de uma vez só, é complexo, as recomendações são muitas, nós temos muitos defeitos ainda no sistema dos orçamentos e das revisões, está carregado de defeitos ainda, mas progressivamente, se nós olharmos para a detecção feita pelo nosso relator, que detectou todas estas disfunções, nós talvez possamos melhorar para bem do funcionamento de todo o sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jair Francisco Azuleiro. Sr. Conselho Relator, a vossa justiça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Julgo que o essencial deste parecer foi já aqui referido. Só gostaria de sublinhar que, de facto, houve um sentimento por parte dos vários intervenientes primeiro no grupo de trabalho que elaborou o parecer e depois na comissão especializada e no plenário. Há aqui um sentimento que já foi aqui referido pelo Sr. Presidente do SES, nomeadamente, e antes pelo Sr. Presidente da Comissão, é que nós estamos perante um documento com uma importância, eu diria, permitam-me, não querer estar a abusar, mas eventualmente mais importante do que aquele que normalmente, a importância que normalmente se dá, porque trata-se precisamente da possibilidade de fazer a avaliação exposta de um conjunto de políticas em que o Orçamento de Estado, em que se faz a avaliação ex-ante, digamos, o tempo, até o próprio tempo de discussão e de análise que os dois documentos têm, a diferença, de um ponto de vista pessoal, e julgo que posso também transmitir esse sentimento, como disse há pouco, por parte do próprio Conselho, de que há aqui, digamos, um desequilíbrio face à importância e à relação que deve haver entre os dois documentos. Depois, esta questão que foi aqui referida da comparabilidade dos elementos que estão no Orçamento de Estado e na Conta Geral do Estado é de facto um problema para a leitura dos documentos e para a acessibilidade até da leitura do documento e para lhe tirar dos dois documentos, Orçamento e Conta Geral do Estado, mas é preciso também terem atenção que há razões, nomeadamente da própria legislação e razões de ordem técnica, que levantam alguns problemas. Porque quando se diz que há uma certa opacidade na linguagem da conta geral do Estado, não significa, do meu ponto de vista, e isso está até explícito no parecer, que haja intenção de tornar opaco e pouco legível o documento. É que a própria legislação, nomeadamente a Lei de Enquadramento Orçamental, obriga a determinadas regras que os serviços, enfim, o Ministério das Finanças em concreto, utiliza, e portanto há que haver aqui alguma noção deste problema, enfim, e se quisermos ultrapassá-lo, provavelmente teríamos que ir um pouco de uma maneira mais profunda, nomeadamente sobre aquilo que são as regras contabilísticas. Depois, há outra questão que é também referida no parecer do Tribunal de Contas, que tem a ver com a própria extensão, a própria aplicabilidade em termos universais do Plano Oficial de Contabilidade a todos os organismos de Estado. O que sabemos, daquilo que é, por exemplo, a realidade das empresas, também acontece isto. Não é possível avaliar bem as atividades através das peças contabilísticas e que traduzem ponto de vista financeiro, a evolução de uma determinada atividade, se não houver, digamos, normas que sejam seguidas por todos os serviços, neste caso, por todos os serviços do Estado. Finalmente, só fazer aqui uma observação que penso que é importante, que é o facto de uma parte importante da despesa pública não ser discriminada, porque aparece no orçamento e depois na conta, identificado como transferências. E, por exemplo, aquilo que é o investimento feito com dinheiros públicos, que não é o único, que não é feito apenas pela Administração Central, é feita também pelas empresas públicas, feita pelos fundos e serviços autónomos e até, se quisermos, pelas próprias autarquias, que não tem possibilidade de ser avaliada numa conta geral do Estado, pelo menos no tempo em que este documento é publicado. E julgo que isso é um ponto também importante quando nós queremos avaliar o destino dos dinheiros públicos em termos da sua aplicação e através deles, da persecução das políticas públicas. Sr. Presidente, era só estes comentários.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Conselheiro Adriano Pimpão. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, só uma pequena nota. Queria que o Sr. Conselheiro agora referiu um ponto que me é particularmente caro, porque ainda há dias, a revisitar o relatório da OCDE sobre o processo orçamental português, está aí enfatizado a necessidade, do ponto de vista das parcerias público-privadas, haver um maior controle, designadamente no concerne às parcerias público-privadas que não sob a égide da administração local e regional, que não está devidamente respaldada ou fiscalizada ou escrutinada em termos orçamentais. E o Sr. Conselheiro faz novamente essa referência que me parece particularmente pertinente. Aliás, é uma das notas mais enfáticas sublinhadas pela OCDE no relatório que fez sobre o processo orçamental português, que aliás está à disposição dos seus deputados, foi distribuído ontem mesmo por mail para os senhores deputados. Vamos então iniciar o debate pela parte do PSD. O deputado Duarte Pacheco tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado. Senhor Presidente, caros colegas, a primeira palavra de saudação ao Senhor Presidente e restantes membros do Conselho Económico e Social que aqui estão connosco, e gostava também de saudar o relatório que tiveram a amabilidade de nos apresentar e que está sujeito hoje aqui a debate. Vou colocar alguma, mais do que questões concretas, permitam que faça algumas reflexões que o vosso parecer me colocou. Em primeiro lugar, nós temos problemas com a conta geral do Estado que são reiterados, que vêm ano após ano. E isso é algo que eu gostava de lamentar, porque o ideal é que a discussão sobre a conta geral do Estado fosse, tal como os senhores preconizam, sobre a eficácia das políticas e sobre se os objetivos que estavam preconizados, quer nas grandes opções do plano, quer no orçamento do Estado, foram ou não foram alcançados. E, portanto, este é que devia ser o debate político e que a sociedade devia fazer sobre este documento. Infelizmente, ano após ano, este debate é inquinado por questões de legalidade, de procedimentos que não se foram cumpridos, nomeadamente quando o Tribunal de Contas reiteradamente levanta dúvidas até sobre os valores da receita e da despesa. E que os senhores colocam também aqui, nomeadamente quando fazem a comparação da execução de 2007, os dados que aparecem nas GOPs e os dados que aparecem no orçamento para 2008 e que não jogam. Enquanto nesse relatório do orçamento para 2009 o Governo apresenta uma execução de 2007 que não são os mesmos dados que aqui estão na Conta Geral do Estado. Isto demonstra que, de facto, se não quisermos imputar razões efetivas para que exista esta opacidade dos números, dos documentos que nos são disponibilizados, a verdade é que isso persiste. E aqui eu tenho alguma divergência. Dizia há pouco o Sr. José Banzeler que estas melhorias têm que ser feitas com o evoluir do tempo. O problema é que esta evolução do tempo não tem levado a bons resultados. Já estamos com mais de 30 anos de democracia, com mais de 20 anos de estabilidade do sistema democrático, com governos de maioria absoluta, de vários partidos, portanto, com tempo para pegarem e desenvolverem estes processos, e a situação persiste. E a situação é do passado, mas este governo já tem 4 anos de mandato. E, portanto, chega ao fim do seu mandato com algumas melhorias, mas no cerne a questão persiste. E isso é algo que eu gostaria de lamentar. E fazer a comparação. Tivemos aqui há pouco tempo o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que, sob as contas da Comissão e sob as contas da União Europeia, salientou que, no espaço de 3 anos, todas as reservas que tinham sido levantadas foram suprimidas e que agora já não tinha reparos a fazer. Esta eficácia das instituições europeias estão na antípoda da eficácia das instituições nacionais, e esse é um lamento que gostava de deixar. Segundo comentário. A vossa análise denota aquilo que qualquer pessoa que analise de uma forma neutral os resultados de 2007 constataria. Ou seja, o fracasso das políticas orçamentais. Reparem. Primeiro, há algum resultado do déficit? Verdade. Diz o Conselho Económico e Social, 2/3 à custa da receita. Ou seja, a despesa pública continua a aumentar e só se conseguiu aquela contenção de déficit porque a receita aumentou muito mais que a despesa pública. Ora bem, algo que nós vínhamos há anos a dizer é que não existia verdadeira consolidação orçamental. Porque a despesa pública tem continuado sistematicamente a aumentar. E, portanto, basta haver um momento de crise em que a receita quebra, como a despesa está lá, o déficit dispara. E, portanto, nós não estamos num verdadeiro processo de consolidação orçamental, aquilo que os senhores reconhecem. Mas depois, que esse aumento deve-se essencialmente porque o consumo público aumentou mais do que o previsto. Novamente, comparando aquilo que o Governo, não aquilo que as oposições, não aquilo que comentadores, não aquilo que o Conselho Económico e Social dizia, mas o Governo previa um determinado taxa de crescimento para o consumo público e o consumo público foi ficar acima daquilo que o Governo tinha previsto. Mas depois, que estamos a falar de consumo porque as despesas de investimento decrescem no produto. E, portanto, não só a despesa total cresce, mas não cresce aquela parcela da despesa que dizer mais virtuosa, que seria o investimento público. Não. O investimento público em 2007 caiu em percentagem do PIB. E, finalmente, os senhores retiram aquelas duas conclusões que são avassaladoras para qualquer governo. Ou seja, o país continuou em rota divergente face à União Europeia. Segundo, as assimetrias sociais não foram reduzidas. E, portanto, estamos a avaliar um ano, o ano 2007, em que aqueles que seriam os dois indicadores por excelência, aproximar-nos do ritmo de desenvolvimento europeu, diminuir assimetrias face à União Europeia e diminuir as assimetrias sociais, não foram alcançados. E isto é algo que os senhores aqui têm a frieza de fazer, de concluir, de fazer essa avaliação. Permitam-me então que vos deixe agora 3 questões, vamos dizer, complementares. Em primeiro lugar, é reconhecido que há uma diminuição das despesas com o pessoal em 2007, que os senhores questionam, nomeadamente porque ocorrem por perca de poder de compra naquele ano dos funcionários públicos, por congelamento de carreiras. E eu questiono se estas despesas de redução de despesas com o pessoal não são contrariadas, pelo menos por 3 coisas. Pelo recurso ao outsourcing, pelo recurso à contratação de serviços. Temos conhecimento empírico, por exemplo, em muitos serviços públicos, que as mesmas pessoas que são dispensadas são depois contratadas para fazerem determinado tipo de serviço? Segundo, pela saída do hemisfério da administração pública no seu sentido estrito, por exemplo, de hospitais, são transformados em hospitais de empresa, levando com eles todo um conjunto de efetivos, e de ainda recurso a este mesmo estratagema com outro tipo de serviços, por exemplo, com estradas de Portugal, que também saem do hemisfério do Estado. E, portanto, se nós estamos a falar de uma efetiva redução, ou estamos a falar de uma operação contabilística pura e simplesmente para mostrar resultados. Questionam depois, numa segunda questão, as áreas sociais. E permitam que aqui, estamos a falar de 2007, mas quase já uma extrapolação para o presente. Nomeadamente, no momento, é porque os senhores questionam a eficácia das medidas sociais. E num momento de crise e de alargamento, ou melhor, eu diria, da dificuldade da economia em criar emprego, se não consideram que era socialmente justo o alargamento excepcional neste período de crise do tempo de permanência no subsídio de desemprego. Visto que aqueles que estão em fase de terminar o período de receber subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego ficam numa situação periclitante no momento em que a economia manifestamente tem dificuldades em criar emprego. Finalmente, os senhores fazem já um comentário face às parcerias público-privadas que aqui também já foi referido. A questão que coloco é se não acham que era oportuno estabelecer um teto para este tipo de parcerias público-privadas, para os encargos das parcerias público-privadas. Porque, caso contrário, na nossa ótica, e gostava de ouvir a vossa opinião, podemos estar numa situação de hipotecar o futuro. Visto que estamos a consumir hoje para pagar amanhã. E se nós não estabelecêssemos um teto para esse tipo de encargos futuros, qualquer governo no futuro está perfeitamente maniatado na política orçamental, porque tem compromissos assumidos que têm que ser respeitados, e no momento em que o país já não tem política monetária nem política cambial, se ficar perfeitamente restrito também na política orçamental, qual será a margem de manobra de um governo futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentaria o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e os restantes membros, e desde já também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um agradecimento relativamente ao trabalho que nos foi apresentado. Este relatório, de alguma forma, é um relatório que traduz, porventura, o melhor ano dos últimos 5 anos, e não sei mesmo se o melhor ano dos próximos 6 ou 7 anos, em face das previsões e dos acontecimentos que, entretanto, decorreram desde 2007. É um relatório que traduz claramente uma política que foi prosseguida tendo em vista resolver alguns problemas que nós tínhamos no próprio país, do ponto de vista orçamental, e este relatório confirma que esses problemas foram resolvidos, de um déficit orçamental previsível para 2007 de 3,7%, acabamos com um déficit de 2,6%, e que neste relatório também o confirma. É um relatório que traduz ganhos de eficiência fiscal, na medida em que, relativamente à previsão, a receita fiscal sobe 10% e, relativamente ao ano de 2006, 17,1%. Em todo o caso, Eu tenho aqui algumas dúvidas sobre o relatório. Mas o relatório também traduz outra coisa interessantíssima. Que houve um momento em que a Assembleia da República debateu aqui uma lei de finanças regionais e foi dito que a nova lei prejudicaria substancialmente a região autónoma da Madeira. O que é que este relatório vem confirmar? Exatamente o contrário. Que as transferências para a região autónoma da Madeira subiram 19,2%. 19,2%. E, portanto, este relatório confirma exatamente aquilo que na altura foi dito, de que a lei não prejudicaria a região autónoma e que teria como garantia um reforço das transferências. Em todo caso, há aqui questões no relatório que eu penso que se tratam de gralhas. E penso eu, mas até devido que esteja certo e que a deficiência seja minha. Na página 16, eu fiquei agora aqui com uma dúvida em que a amortização da dívida pública direta, 85 mil milhões, penso que haverá um erro ou que será uma vírgula, não vi a conta geral do Estado, mas não parece que a amortização da dívida seja neste montante tal qual o número é apresentado. Até porque a dívida pública total são 112 mil milhões, e este número está certo. Agora, a amortização não me parece que seja deste montante. Não sei se assim é, se gostaria que me explicitassem. Se o número dos juros estiver correto, eu penso que estará correto, há em todo caso, sobressair este relatório uma questão preocupante e que se relaciona, de facto, com o endividamento do próprio país. O país tem alguns problemas, sem a menor dúvida. O déficit externo, naturalmente, tem que ser financiado. E a verdade é que estamos num país que paga de juros cerca de 5 mil milhões. Está deste número certo e penso que está certo. Pagamos de juros da dívida pública qualquer coisa como cerca de 50% do orçamento direcionado para a saúde. Ou mais de 50% do orçamento direcionado para a saúde. Isto é, de facto, um problema sério do próprio país, que, nas circunstâncias atuais, ainda irá ser, de alguma forma, agravada a própria dívida e, consequentemente, o maior número de juros a pagar. Nós, recentemente, temos tido um conjunto de intervenções que, não sei se por deficiência de quem emite a opinião, e penso mesmo algumas das questões que passam para a opinião pública intencionalmente e que não correspondem nem à verdade. Por exemplo, ainda agora o deputado Eduardo Pacheco falou aqui nas parcerias público-privadas, na empresarialização, e de que isto era um ónus, um custo monumental em termos de futuros para as gerações futuras, e que seria, supostamente, um erro. Ora, o que acontece é que nestas empresas e nestas parcerias público-privadas, o que está subjacente são contratualizações de serviços. As transferências que o Estado faz são contratualizações de serviços e são de acordo com esse contrato. E o contrato relaciona-se com a própria produção desses hospitais. Isto é um encargo? Não me parece. O que se trata, evidentemente, é que os portugueses, no futuro, naturalmente, têm de ser tratados. E, portanto, seriam tratados independentemente do figurino jurídico que estivesse subjacente. E, bem pelo contrário, os números destas, que são apresentados por estas parcerias e por estas unidades empresarializadas, traduzem um maior rigor de gestão. É, pelo menos, essa a intenção, e os números também não se afastam muito disso. Ainda que se possa ser discutido ou possa ser equacionado as razões e que, em alguns casos, porventura, há a prestação de serviços que são mais feitas nos hospitais públicos, propriamente nestas unidades. Ora, a partir do princípio de que estas parcerias são em encargo público, de facto e tecnicamente, não o são. A não ser que o dinheiro estivesse em causa fosse em reforço de capital social. Se fosse para reforço de capital social, seria outra questão. Não é essa. Não é isso que aponta, naturalmente, aquilo que está subjacente a estas unidades. Aliás, este rigor é um rigor espantoso, com a forma como é abordado e muitas da comunicação social, com o devido respeito, passam para a opinião pública como verdades absolutas e quando não têm o menor rigor técnico. Por exemplo, também, ainda recentemente, alguns responsáveis políticos, e alguns assumem isso quando não o deveriam, até pela sua própria profissão, mas esquecem muitas vezes a sua própria profissão e optam, evidentemente, pelas frases bonitas, bombásticas, mas também não têm nenhuma aderência à realidade. Refiro-me, e penso que há momentos que temos de chamar a atenção disso, porque o país atravessa um momento difícil, e nos momentos difíceis, o pior que poderá acontecer é passar para a opinião pública o contrário do que acontece, porque isso tem sempre alguns efeitos. Ouve-se dizer que no BPN o Estado já gastou 1.800 milhões de euros. Rigorosamente mentira. E dizem isto com uma desfaçatez tremenda. E a opinião pública está convencida que o contribuinte já pagou ou vai pagar 1.800 milhões de euros contidos no BPN. Também sabe rigorosamente que não é assim. O que se trata são uma parte de créditos que já tinham concedidos anteriormente, nas contas, e outra parte relativamente a imparidades. Ainda não foi lá colocado, mas é assim que é passado para a opinião pública também. Isto não ajuda, naturalmente, a corrigir algumas deficiências que temos, ajuda só a criar, naturalmente, alguma confusão, algum fumo, alguma instabilidade, e não assumimos, evidentemente, uma estratégia que seja uma estratégia adequada, adequada para o próprio desenvolvimento do país. Daí que estas contas do ano 2007 são contas transparentes. O próprio Tribunal de Contas vem apontando algumas deficiências, deficiências que se vêm repetindo, o próprio também Conselho Económico e Social vai apontando algumas que se vêm repetindo, mas há uma melhoria clara. Há, de facto, uma melhoria que se tem vindo a notar e que se continuará, garantidamente também, a notar no futuro. Em todo o caso, este parecer fica um pouco aquém, se bem me recordo, do último parecer, num aspecto, na abordagem das áreas da segurança social. A abordagem na área da segurança social é um problema que penso que merece uma grande reflexão. E porquê? Por um lado, é um orçamento que é um terço, cerca de um terço, do orçamento do setor Estado. É um orçamento na ordem dos 20 mil milhões. Depois, é um orçamento que tem de contribuições cerca de 13 mil milhões, que se equilibra no pagamento de pensões. E esta parte, penso que, em face até das políticas que são assumidas pelos governos, e também naturalmente pelo atual governo, julgo que é uma área que merece uma grande atenção, até porque há uma canalização de recursos significativos do Estado e, por outro lado, a forma de financiamento da Segurança Social, confesso, já ouvi o Sr. Presidente aqui dizer isto, não sei se foi no último orçamento, no parecer do orçamento, penso que teria sido isso, se bem me recordo, confesso que é preciso colocar isto na opinião pública e não ter medo de, e nem receio, de tentar uma reforma ou de contribuir para uma reforma que dê garantia de financiamento da Segurança Social e que simultaneamente seja mais justa e mais adequada aos tempos de hoje. Porque, às vezes, é espantoso. Temos os governos a assumirem políticas de emprego, políticas de apoio ao emprego. Em determinados momentos até temos redução dos encargos relativos ao emprego, mas curiosamente continuamos a financiar a segurança social em grande parte na base do trabalho, na base exclusiva do trabalho. E estamos aqui numa situação que é, por um lado, sobrecarregamos a área das despesas com o pessoal, a massa salarial, no seu todo, mas, por outro lado, arranjamos depois formas de compensação. E, portanto, não distinguimos aqui no financiamento aquilo que é capital intensivo ou aquilo que é mão de obra intensiva, se assim designarmos os investimentos. E, portanto, deixaria aqui um conjunto de reflexões e, sobretudo, uma pergunta ao Sr. Presidente. Neste contexto atual de crise, embora esteja aqui por causa das contas do Estado, mas tirando também a pergunta que eu já fiz do quadro, e a confirmação de que estas transferências deste quadro das regiões autónomas também está correto ou não está, penso que estará este correto. A pergunta que eu também deixaria para além desta, se já coloquei, é a seguinte. O Sr. Presidente, que é um homem conhecedor profundamente destas áreas, não mudou já a sua opinião relativamente à segurança social, aí neste quadro de crise, em que, do ponto de vista social, do emprego, alguns problemas iremos ter, evidentemente, e há naturalmente uma política que admitimos que se concretize e que é anticíclica e que se resolvam os problemas do país, mas a pergunta que eu lhe deixo é se está convencido hoje que o financiamento da segurança social deverá ser alterado, se tem a estratégia, tendo em vista até a atual crise e as perspectivas do mundo e da Europa e do próprio país, ou se nesse sentido seria adequado fazer esta alteração, ou bem, pelo contrário, neste momento, ao menos para manter o próprio sistema, o mesmo sistema de financiamento neste momento. São duas ou três perguntas, e, claramente, seria bom que o ano de 2008 fosse igual ao 2007, e melhor seria que 2009 ainda fosse, pelo menos, idêntico ao 2007, e não, infelizmente, não vai ser. E aqui, quando vejo o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, a queixar-se tanto do ano 2007, eu diria assim, se queixa do ano 2007, o que não terá de queixar-se do ano 2003, do ano 2002, do ano 2004, confesso que essas queixas são interessantes. É evidente que seria bom que fosse melhor. Seria bom que fosse bem melhor, como é óbvio, mas é um ano que é um dos melhores anos dos últimos seis, pelo menos, não é? Dos últimos seis. Infelizmente, o futuro não será garantidamente neste caminho. E também, às vezes, quando há uma crise, pode ser um bom momento para resolver alguns problemas estruturais. Também são, às vezes, bons momentos para resolver alguns problemas estruturais. E, nesse sentido, fica aqui esta reflexão e aí as perguntas que me parecem adequadas neste momento.
Muito obrigado, deputado Vítor Batista. Não há mais inscritos para responder este acervo de questões. Sr. Presidente do Conselho de Social, tem vocês a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente à questão posta pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco sobre o tempo de permanência do subsídio de desemprego, esta questão foi discutida, embora com alguma brevidade, por causa dos prazos, não relativamente a este relatório, mas no relatório sobre o orçamento suplementar. E, como podem calcular, não é uma questão que seja consensual dentro do próprio Conselho Económico Social. No entanto, o que foi consensual foi aquilo que lá está nesse relatório, que é que a proteção social no desemprego tem que ser olhada de uma forma nova para a atual conjuntura de desemprego e emprego precário altamente aumentados. A preocupação surgiu relativamente ao período de garantia, primeiro, porque há desempregados que nem sequer têm direito a qualquer subsídio de desemprego, porque não chegam a cumprir o período de garantia para começarem a ter. Portanto, o problema da duração já é subsequente.
A outra questão é os próprios níveis do subsídio de desemprego e a sua passagem para subsídio social de desemprego, e aqui é que se põe o problema da duração, quer do subsídio, quer do subsídio social, e para digamos assim, evitar o prolongamento de um debate que não sabíamos quanto tempo iria durar, o consenso centrou-se à volta de dizer e outras formas de proteção social ao desemprego. Portanto, tudo quanto posso dizer em termos de refletir a preocupação do Conselho Económico Social é que não recomendou determinada maneira de fazer as coisas, mas expressou claramente a preocupação de a proteção social ser revista em termos de resolver, de acudir à situação conjuntural, vamos chamá-la conjuntural, nesta matéria. Ora bem, quanto à questão do outsourcing, parcerias público-privadas, etc., eu penso que este relatório é suficientemente claro e, portanto, não me ocorre dizer nada. De qualquer forma, deixava os meus colegas do Conselho a liberdade de dizerem qualquer coisa, se assim entendessem. Quanto à questão que me foi colocada pessoalmente pelo Sr. Deputado Vítor Batista, eu aqui queria dizer que o Conselho Económico Social não tem qualquer posição sobre esta matéria global do financiamento da segurança social. Aquilo que eu disse da outra vez foi a minha opinião pessoal. O senhor Deputado Vítor Batista interpela-me hoje também a título pessoal. Não sei, Sr. Presidente, se devo ou não aceitar esse desafio, se posso, mas com essa grande ressalva, que é uma opinião muito pessoal, embora que já venha de longa data, eu gostaria de explicar não só o que penso, mas porque penso. A Segurança Social nasceu no finais do século XIX, princípios de XX, através da unificação e transformação em sector público de caixas corporativas. Bom, daí resultou uma condição prévia para se ser titular de benefícios da Segurança Social. É o vínculo laboral. Vínculo laboral era condição prévia, e depois da contribuição, não é? Mas o vínculo laboral era condição prévia para ser beneficiário da Segurança Social. Queria isto dizer, que a Segurança Social nasceu como uma instituição de solidariedade entre a classe trabalhadora. E assim prosseguiu. Até que, na altura do relatório de Beveridge, aparece uma nova versão de o Beveridge manteve também a Segurança Social contributiva nos moldes de Bismarck, mas acrescentou uma nova componente, uma componente universal. Bom, o que é que se passa com a Segurança Social Portuguesa? A Segurança Social Portuguesa, depois do 25 de Abril, com a introdução da pensão social em 1974-75, criou um benefício não contributivo e, portanto, quebrou a barreira da contribuição e do vínculo laboral ser condição prévia para ser beneficiário de segurança social. Depois, esse subsídio foi alargado para outros benefícios, e então hoje temos uma parte contributiva, outra parte claramente não contributiva, mas como dois sectores completamente separados da Segurança Social. Qual é a minha visão pessoal disto? Em primeiro lugar, a tecnologia e os métodos de organização das empresas vêm sistemática e de forma duradoura a substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Portanto, em princípio, o peso, numa tendência de longa duração, o peso do trabalho humano, em termos quantitativos de pessoas, não necessariamente em termos de valor monetário, vai sendo cada vez menor. O que quer dizer que as empresas que são mais capital intensivas vão ter uma carga de contribuições para a segurança social inferior. E vão ter um benefício. Bom. Há aqui um pequeno pormenor que eu gostaria de também esclarecer. Muitas vezes se fala da contribuição da parte empresarial para a segurança social como o encargo das empresas. Isto é uma ficção. Porque quem paga, uma vez que essa parte da contribuição empresarial é integrada nos custos da produção, quem paga essa parte é o consumidor, não é a empresa. Ora bem, isto, curiosamente, quem chamou pela primeira vez a atenção pública disto foi o deputado, o chefe da Ação Nacional Popular, como é que ele se chamava? No tempo de Marcelo Caetano. Ah, é. Já se lembra? Tem uma filha cantora, o filho ou neta, Meli Castro. Foi o Dr. Meli Castro que chamou a atenção para este facto na Câmara Corporativa de então. Que quem suporta, de facto, a parte chamada contribuição das empresas para a segurança social, não são as empresas, é o consumidor. Porque entra como um fator de custo. Bom. Agora, o que acontece é que eu penso que o mundo de hoje já não é compatível com uma solidariedade social apenas limitada ou fundamentalmente limitada à classe trabalhadora. Hoje a segurança social deve ser, para ser compatível com o nosso mundo, a expressão institucional da solidariedade de toda a sociedade. E quem diz de toda a sociedade, diz de todas as fontes de rendimento. E, portanto, a minha posição é, não faz sentido estarmos a estrangular, estarmos a gesticular de forma diversa dentro de um universo mais limitado, que é um sistema fundamentalmente financiado ou prioritariamente financiado pelo rendimento do trabalho, e entrarmos claramente para uma segurança social que é financiada por toda a sociedade. Ali não se põem problemas de poupança e investimento, não se põem esses problemas, porque se formos a ver o valor do consumo total do país, nós vemos que é possível fazer esta alteração, aliás, fiscal ou parafiscal, sem qualquer prejuízo para a poupança ou, por outras palavras, para o investimento. Portanto, esta é a minha posição e estas são as razões porque penso assim. Pronto, eu penso que respondi aos desafios pessoais que me foram colocados e, portanto, deixava... Passava a palavra ao Sr. Presidente.
O Sr. Presidente do SES já está habituado a eu discordar de algumas das posições dele. Portanto, não se admira que eu não concorde com alguma das coisas que eu disse aqui. E damos muito bem com essa situação. A questão das contribuições para a segurança social é, de facto, um tema para o SES, com opiniões muito diversas. A opinião que foi expressa aqui é do Presidente e nós conhecemos-la, portanto, também não é surpresa. E levamos-la em conta, com certeza que sim. É difícil, é complexo, não está resolvido em sítio nenhum. E eu quero lembrar que só no ano de 2008, fim de 2009, surgiu um novo problema enormíssimo que nunca foi abordado no SES, que são os pequenos empresários, que há à roda de 80 mil em Portugal, que não têm nenhum empregado. Empresários, empresas, não estou a falar de empresários em nome individual, estou a falar de empresas que prestam contas anualmente, existem 80 mil com zero empregados. É só ele. Taxistas, uma loja, um barbeiro, etc., que faz uma empresa em que é ele sozinho. Há 80 mil. E esses estão a falir progressivamente, como um baralho de cartas. Não têm segurança social, nem podem ter. O sistema não os admite. E estão a aparecer em catadupas. Eu pergunto se esta gente não deve
também ser abrangida pela solidariedade. É um problema novo, nunca foi debatido. Vou lembrar também que, fora estes 80 mil, existem à roda de 150 mil que têm menos do que 10 empregados, pequeninos, e que também estão a cair por falta de encomendas ou o mercado, então são vítimas da crise, e que não são ricos. Não são ricos, não é gente que tenha juntado dinheiro, nem pode, são empresas muito pequeninas. Muitas delas muito pequeninas, não têm nenhum significado, são um elo pequenino na cadeia económica. Essa gente não pôde, mesmo que quisesse, descontar para a segurança social. Também não tem proteção. Portanto, estamos a falar de talvez entre 100 e 200 mil potenciais credores da nossa ajuda. Não sabemos como. Isto é novíssimo. Portanto, um dia vamos ter que discutir como é que se pode fazer. Segurança privada, farem eles, terão margens para poder fazer uma economia privada? Não têm, provavelmente o negócio deles não lhes está para essa margem. Agora, só para esclarecer isto, era um ponto só para mostrar que, de facto, os problemas estão a surgir e nós temos que ir encarando da maneira que vem e são problemas muito mais importantes. Eu queria lembrar que todos os... a parte não contributiva da Segurança Social, os que recebem sem terem contribuído, já são apoiados pelo Orçamento Geral do Estado. Segundo a nova lei, existe uma parcela muito grande e, por isso, a Segurança Social está tão aliviada agora. Não está aliviada por milagre, está aliviada porque parte das despesas foram transferidas para o Orçamento Geral do Estado, justamente a parcela não contributiva. Portanto, isso já se está a fazer. Se alargamos demais isso, estou para saber onde é que está o teto. Porque então não há limite nenhum. Atualmente há um limite. Há ou não há dinheiro na Segurança Social, é o limite. Se nós dizemos, está bem, não há limite, mas o Estado paga, o orçamento paga, aí deixa de haver limite e vai tudo a eito. E é preciso tomar cuidado. E nós discutimos isto lá no CPCS, porque sabemos que isso é um problema sério. Por último, a questão dos períodos de garantia da extensão. Vamos ter que o discutir, sem dúvida nenhuma. A extensão, desde já, não é um problema novo, porque há 2 anos e há 3 e há 4 também havia gente que saía, só que tinha esperança de encontrar emprego. Se nós facilitamos demasiado os períodos de desemprego, há uma faixa muito, muito grande de pessoas que se habituam a estar no desemprego e não procuram emprego, não lutam contra isso. E continua a haver criação de emprego. Esta ideia de que paralisou a criação de emprego é mentira, continua. O que é que o resultado líquido é negativo, está a aumentar o desemprego. Mas se não houver um esforço da parte dos recipientes de segurança de subsídio de desemprego para encontrar emprego, sabendo que isto se vai prolongar por mais 1 ano, mais 2, mais 3, então não há nenhum esforço de encontrar emprego e o sistema está feito para, de certa maneira, estimular a procura de um novo emprego. Isto são riscos que nós temos que levar em conta. E não estamos a falar de generalidades, são parcelas da população que têm essa mentalidade. Há aqui uma questão diferente, que foi abordado sobre o outsourcing e as parcerias público-privadas. No fundo, isto cabe-nos a nós dentro de um capítulo que nos preocupa e que também já foi discutido, que é a desorçamentação. A questão da desorçamentação pode não ser má em termos de eficiência, tal como o Sr. Deputado disse, pode não ser má a passagem de outsourcing ou de parcerias público-privadas, mas só que esse conjunto de transferências faz com que nós deixemos de ter controle. Portanto, quando nós assinalamos isso, mas nós em particular, no nosso relatório, quando nós assinalamos isso, é por dizer, olha, isto escapa-nos. Foi para as estradas, escapa-nos. Foi para os hospitais fora de público, escapa-nos. Portanto, a gente queixa-se, não pelo facto de isto ter sido desorçamentado, mas pelo facto de deixamos de poder controlar. Eu queria só assinalar esse ponto aí. Não sei se tenho mais algum apontamento, mas isto eram duas coisas só que eu gostava de ter falado. Muito obrigado.
Eu peço licença para acrescentar um ponto relativamente que abrange de modo geral algumas destas coisas, quer o outsourcing, quer o privado, a público. Eu não sei se é um resultado do acesso à informação que a comunicação social tem hoje ou se é um fenómeno novo. O que sinto é que em Portugal e pelas notícias, pelos modos de nós, só em Portugal, ainda lemos ontem que, salvo um terço ou mais do financiamento da reconstrução do Iraque, simplesmente desapareceu. Ora bem, portanto, não é um fenómeno nacional, mas o que me parece é que as medidas, e sobretudo num contexto como o atual, em que surgem medidas de financiamento, sejam por vias de aval ou reais, surgem medidas extraordinárias, eu penso que os mecanismos de monitorização e fiscalização têm que ser muito mais rigorosos do que é a prática nacional. Eu penso que aquilo que estamos a ouvir cada vez mais de misuse, digamos assim, dos financiamentos mais diversos, apela a que haja mecanismos que nos garantam que o dinheiro vai para aquilo a que se destina. Isto é tão geral que não quis deixar de dizer e abrange vários pontos que aqui foram tocados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Conselheiro Adriano Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado. Era para responder aqui a questões concretas que foram colocadas pelos senhores deputados Eduardo Pacheco e Vitor Batista, que eram o seguinte, em relação à questão dos outsourcings, na sequência do que está referido no próprio relatório, embora não sejam valores que tenham, do ponto de vista de posição relativa, no conjunto de despesa, muito elevados, mas há uma tendência para a sua subida. Evidentemente que isto, e não, isso não está no relatório, tem, de acordo com o setor, tem também a importância que deve ser, nomeadamente, a subida do outsourcing na área da saúde levanta alguns problemas até do montante da despesa, visto que há várias, enfim, enunciado várias situações em que os encargos com a saúde ou com a prestação dos cuidados de saúde, se forem feitos diretamente, a despesa é muito inferior àquela que é feita por contratualização com empresas de trabalho temporário que têm setores especializados, nomeadamente com médicos, que às vezes saem dos hospitais, inscrevem-se nessas empresas ou constituem empresas para depois assinarem contratos com os hospitais, nomeadamente com os hospitais que estão em regime de empresa, nomeadamente os novos. Isso, enfim, não digo isto por informação que existe, mas evidentemente que isso não está no relatório, mas era interessante que no futuro esse aspecto fosse avaliado. No que diz respeito aos encargos com as parcerias público ou privado, há aqui uma questão, do meu ponto de vista, uma questão de fundo que leva até a que o próprio Tribunal de Contas coloque esta questão dos encargos com as parcerias público ou privadas, que é saber se é despesa pública ou não é despesa pública. Aliás, tem a ver com a desorçamentação, porque pode haver desorçamentação. Quer dizer, quando se diz desorçamentação, é porque há despesa pública que não é visível como tal, ou que não é prestada de contas depois da sua execução como tal. Evidentemente que isto é uma posição que mais, digamos, técnico-política do que é despesa pública. Eu, pessoalmente, e é uma opinião meramente pessoal, acho que sim, acho que é despesa pública, pela relação entre aquilo que é, digamos, a utilização dos impostos, que no fundo é uma receita que o Estado arrecada de forma coerciva, como sabe, para fazer face a determinadas despesas, e isso é despesa pública, portanto não há. Há quem levante dúvidas sobre isso, admito isso perfeitamente. Mas isto tem a ver depois com outra questão, que é a avaliação, por exemplo, do peso do Estado na economia, por exemplo, que também tem a ver com esse tipo de classificação. Eu pessoalmente também tenho dúvidas se o peso do Estado em Portugal é superior ou inferior a determinados países, porque nunca, que eu conheça, não se fez a comparabilidade entre aquilo que é, por exemplo, a despesa pública no Reino Unido e a despesa pública em Portugal, utilizando os critérios de classificação da despesa pública. Porque se eu retirar determinados funcionários e os puser, por exemplo, com um contrato com uma empresa, eles provavelmente continuam a ser, de facto, funcionários públicos, pagos com dinheiros públicos, mas o seu estatuto jurídico é alterado e então sai fora da... Enfim, o Eurostat tem também a sua, uma posição sobre esta matéria, mas esta é o que eu digo, é que é a questão de fundo que nos permite depois também passar à outra parte, que é os encargos sobre as parcerias públicas ou privadas. No que diz respeito à questão da eficiência fiscal e à subida de eficiência fiscal, decorre do parecer que há aqui alguma dificuldade em distinguir com os dados da Conta Geral do Estado o que é a eficiência fiscal no sentido de melhoria da arrecadação das receitas, enfim, o combate à evasão fiscal, enfim, todos esses aspectos, daquilo que é o aumento da carga fiscal. Não estou a dizer que esses dados não existam. Nós tivemos a ocasião de ter um contributo durante a discussão da Conta Geral do Estado por parte do Sr. Diretor-Geral do Orçamento. E pareceu-me que existem a possibilidade de distinguir essas coisas, esses dois aspectos. O que nós achamos é que, se existem, eles deviam estar na Conta Geral do Estado para ser visto por, inclusivamente pelo público, porque isso, como o Sr. Presidente Perseis disse, não pode ser um documento que seja apenas para especialistas, tem que ter alguma componente de democratização de acesso e de leitura por parte dos cidadãos. Em relação à questão proposta do Sr. Deputado Vítor Batista sobre as amortizações da dívida pública, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não tenho os números presentes, julgo que aquele é o número correto, mas comprometo-me, através do Conselho Económico e Social, se o Sr. Presidente assim entender, dar uma resposta concreta, sim ou não. Isto é, e se for não, se houver engano, eu direi que o engano foi este. Se for sim, com mais alguma explicação, que obviamente eu vou conseguir na própria Conta Geral do Estado, não tenho para já de imediato outras fontes, verificar esse número, porque acho que é importante que se clarifique, isto que é um peso importante para o futuro, não é?
Eu peço desculpa, eu penso que isso é capaz de ser uma vírgula desde um ponto, não é? É impossível ser 85 mil milhões pelo simples facto do orçamento ser menor do que 80 mil milhões. O orçamento global, portanto, não pode dar uma utilização ser superior ao orçamento global. E eu penso que isto é uma vírgula, deve ser 85 milhões, penso eu. Portanto, mas é um número que vale a pena, de facto, verificar. Isto é capaz de ter um erro na própria Conta Geral do Estado, não sei. Até porque aqui diz que a fonte é a própria Conta Geral do Estado. Sim.
Mas há uma transcrição e, portanto, pode ter havido um lapso. Mas eu clarificarei esse assunto. E era só por conta às questões das contas da Segurança Social. Já o assunto foi aqui visto, não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Adriano Pipão.
Eu só queria, se me permite, só uma referência.
Sim,
quando foi a questão, que eu esqueci-me, peço desculpa, a questão da fiscal, da eficiência fiscal, etc. Eu gostava de chamar a atenção que há uma certa dificuldade quando se tenta obter dados sobre receitas cobradas. Isto já foi dito algumas vezes noutras instâncias. É que, e esta é uma dúvida que eu tenho, portanto não é uma afirmação, eu não sei se o sistema atual de registro e, portanto, sistema de informação do Ministério das Finanças permite que eu hoje saiba quanto é que foi a receita cobrada em todos os distritos do país. Tenho dúvidas sobre isso. Tenho dúvidas pela informação que, num ou noutro ponto do Tribunal de Contas também registra, mas também por outra razão, é que, por exemplo, não se entende porque é que o Instituto Nacional de Estatística não obtém do Ministério das Finanças estatísticas sobre a cobrança da receita, nomeadamente a nível distrital. Se forem ver, se quiserem saber, naquilo que é o acesso geral dos cidadãos, e portanto não estou a falar em acesso especializado ou privilegiado, qual é neste momento os vários impostos cobrados no distrito de Viseu, por exemplo, não encontram isso disponibilizado. E tendo eu confrontado, por razões que eu precisava para fazer uma análise, O Instituto Nacional de Estatística foi-me dito que o Ministério das Finanças não disponibiliza esses dados. A seguir, eu solicitei uma informação ao Ministério das Finanças, a razão pela qual isso não era possível, pode haver razões de ordem técnica ou outra, mas isso já não posso acrescentar mais nada porque não obtive resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Há mais duas inscrições. Penso que o deputado Jorge já queira fazer uma segunda intervenção.
Questão que penso que é útil. Estas audições acho que são muito úteis, até por vezes para nós também conseguirmos enquadrar os próprios problemas. O Sr. Professor aqui, Adriano Pimpão, falou agora aqui numa questão que é a questão dos hospitais. A empresa, uma vez que é pago com o dinheiro dos contribuintes, com dinheiro dos impostos, que isto é despesa pública, no fundo, e é nesse sentido que diz que isto deveria estar anexo. E aqui a questão que eu coloco é esta. Bom, eu julgo de facto que é necessário assentar num critério claro sobre isso, porque a situação está no perímetro orçamental. No perímetro orçamental não há a menor dúvida que está. Agora, se nós colocamos a situação dos hospitais de empresa no próprio orçamento, então temos também que colocar as receitas próprias, e também as têm, não é? Daí que o entendimento que tem sido feito, e isso é um entendimento técnico também, é mesmo um entendimento técnico, é que só deve vir para a área orçamental a parte da contratualização com pagamento da prestação de serviços. E não mais do que isso. É um pagamento, uma prestação de serviços, embora seja pago com o dinheiro do contribuinte. Mas é um pagamento, uma prestação de serviços. Não é uma transferência que não tenha contrapartida. Não é um reforço de capital social. Se o fosse, não tenho a menor dúvida que já seria um tratamento diferente. Neste caso, é um pagamento, uma prestação de serviços. E é nesse sentido que, se a gente coloca um problema de um pagamento, uma prestação de serviços, uma prestação de serviços futura, em anos, como um encargo das parcerias público-privadas. Já estamos a deturpar completamente os conceitos. Isto gera confusão e não ajuda, evidentemente, também a assentar em conceitos que sejam corretos, adequados e que fique transparente para o futuro como é que as coisas funcionam. Porque nesta lógica também, então porquê é que não há vir a TAP, também tem capitais públicos? Porquê é que não há vir as empresas de transporte? Porquê é que devia haver estados de Portugal? E é esse sentido. Eu gostei muito de ouvir este pormenor, mas é a questão que se coloca, e eu penso que nós temos que aligeirar e dar maior flexibilidade à gestão pública também naquilo que é possível. E eu acho que por acaso é um bom passo, parece-me um bom passo. É só nesse sentido. Gostei muito de ouvir esse conceito que abordou, mas eu, por exemplo, não acompanho exatamente assim, porque há muitas coisas pagas com o dinheiro do Estado e são passos ao lado. Não é?
Obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Temos agora uma segunda ronda de inscrições. Sr. Deputado António Preto tem a palavra.
Não é bem uma questão, é mais aqui uma constatação e uma interpelação à mesa. A Conta Geral do Estado é para um bocado também o retrato final daquilo que são o sucesso ou insucesso das políticas do Governo. E aqui, nessa medida, o deputado Vítor Batista, que está de saída, é capaz de ficar aqui mais um minuto, a determinada altura não deixou, tal como o Adão dos Novos Tempos, de cair em tentação e querer comparar 2004 com 2008. Eu, a propósito disso, para pôr aqui um bocado em evidência aquilo que seria a maçã de Adão, neste caso, do deputado Vítor Batista, eu queria aqui comparar 11 rubricas de 2004 com 2008. Crescimento económico. 2004, fim do ciclo do governo PSD, 1,5%. 2008, 0%. Inflação, 2,5%, 2,9%. Quando eu estou a dizer os resultados bons, são os do PSD. Desemprego, 6,7%. Desemprego atual, 7,6%. Déficit externo, 6,1% do PIB. Déficit externo em 2008, 10,6% do PIB. Endividamento do país, 64%. Hoje, 2008, 100%. Despesa pública total, 46,4% em 2004, atualmente 47%, ou atualmente ao final de 2008, 47,8%. Despesa corrente, 42% em 2004, despesa corrente, 44,3% agora. Despesa corrente primária, 39,3%, 40,9% antes. Dívida pública,
58,3% com 64%. A carga fiscal de 34,2% em 2004, 37,3% agora. E para não continuar muito com o incómodo, só para terminar, o rendimento por habitante, 74,7% em 2004, rendimento médio por habitante da União Europeia, 74,7% em 2004, 73,3% agora em 2008. Este é o resultado, no fundo, da política de 4 anos do Partido Socialista. É aqui a maçã de Adão, da nova maçã de Adão, aqui no caso do deputado Vítor Batista, que não resistiu à tentação da comparação, e eu não podia deixar de a pôr aqui em evidência.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Preto. Como é óbvio, não foi uma interpelação à mesa, foi mais a defesa da honra. Mas, em abono de uma igualdade de armas, naturalmente não podia deixar de lhe permitir esta intervenção. O Sr. Deputado Hortência Martins, creio que aí sim é para colocar questões concretas sobre contas de alto Estado. Tem vocês a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu acho que, pronto, sem prejuízo do que aqui foi dito, e eu acho que os portugueses, se me permitem, estão um bocadinho farto de nos ouvir neste ping-pong de dados e contradados, porque realmente os problemas que o país atravessa são demasiado sérios para continuarmos neste tipo de política. Isto é a minha opinião, mas é só uma mera e modesta opinião, porque penso que devíamos estar numa lógica mais de contributos e de propostas para resolver os problemas com que o mundo e com que o país em concreto se defronta, do que estarmos nesta lógica. Mas a questão em concreto que eu queria dirigir e que queria, portanto, e pela qual perdi a palavra, era para agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social a referência que nos fez relativamente à proposta que está a fazer no que diz respeito à recomposição do SES e que penso que é um assunto de todo o interesse e de toda a atualidade, até porque ontem mesmo fui nomeada relatora de um projeto que foi apresentado aqui na Assembleia da República por parte de um outro partido e que diz respeito ao Conselho Superior do Turismo como órgão permanente do SES e com natureza de órgão de consulta e aconselhamento estratégico para o setor do turismo. Isto, aliás, não é uma situação nova, porque digamos que até já nesta sessão legislativa já foi aqui discutida noutros termos, mas em que eu própria defendi que o SES já tinha um papel e que não devíamos estar a criar órgãos de, digamos assim, bengalas dentro da estrutura do próprio governo, até porque havia até uma certa ingerência por parte da Assembleia da República, porque tem que ser através da própria orgânica do governo que esses órgãos de aconselhamento do próprio governo são criados e não como a proposta do PSD propunha, que era através da Assembleia da República que fosse criado esse órgão. Mas o que eu queria perguntar-lhe concretamente, e penso que não, pelo menos não me apercebi, era qual era, digamos assim, a sua expectativa em termos do prazo para apresentar essa mesma proposta à Assembleia da República, uma vez que, como também temos este trabalho em mãos, gostaria de, digamos, que nos pudesse dar esse dado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hortência Martins. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Sra. Deputada, o meu timing desejável é de, até o final da próxima semana, fazer a entrega da proposta à Assembleia da República. Eu queria chamar a atenção, se me permitem, da Assembleia da República, para um ponto que me parece importante e que não é nada fácil em termos de termos ideias claras sobre isso. Eu sinto que o SES está a ser solicitado para coisas que, a meu ver, não são da sua competência constitucional, mas que eu não tenho rejeitado por uma simples razão. Estou a falar, por exemplo, daquilo que o Código de Trabalho atirou para cima do SES, que é a arbitragem obrigatória em caso de contratos de negociação coletiva sem termo, digamos assim, não ser possível, e em caso de definição de serviços mínimos para casos de greve. O SES é um órgão de consulta e concertação. E aqui aparece a arbitragem obrigatória como qualquer coisa que nem é consulta, porque as decisões arbitrais são obrigatórias e têm o mesmo valor que tem um contrato coletivo assinado livremente pelas partes, e o mesmo para os serviços mínimos. E, portanto, há mesmo constitucionalistas que pensam que é inconstitucional essa função no SES. Perguntam-me porquê é que eu não levantei a questão. Não levantei por uma razão muito simples. Vi um desejo muito grande das partes, concretamente da parte empresarial, patronal e da parte sindical, de colocar a arbitragem obrigatória numa instituição que seja neutra. E tirando o SES, eu não encontro outra que seja desta área onde a arbitragem pudesse estar. Só que o que acontece é que, depois do Código Laboral, a nova lei do Estatuto da Função Pública também estabelece o regime de arbitragem obrigatória e define-a no SES, mas em moldes diferentes do Código de Trabalho. Quer dizer, o SES está com funções idênticas que são regidas de forma diferente pelas duas leis. Ora bem, e assim há outras tentações, entre aspas, já que estamos no campo das tentações, não é? Já houve tentativas de colocar no SES outros órgãos ligados ao mundo laboral, etc., formação profissional, etc., 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 que esse é que sim, esses tomei posição muito clara e não foram colocados. Portanto, queria chamar a atenção da Assembleia da República, porque é o órgão que tem que decidir sobre quais são ou quais não são as tarefas e as funções que competem ao SES à luz da Constituição, chamar a atenção para esta duplicidade. Por um lado, o SES aparece como um órgão apetecível para tudo quanto seja decisões isentas, neutras, etc., 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 e desse ponto de vista é muito bom e folgo por ver que o SES tem essa imagem, mas, por outro lado, isso pode levar a estender a própria natureza do SES colocando funções que não correspondem propriamente ao perfil constitucional que lhe foi atribuído. Muito obrigado.
Então, já agora só aqui em jeito de interpelação, eu também é só para dizer que...
É uma interpelação à mesa ou é mais uma defesa do morro?
Não, é uma interpelação à mesa e no sentido que aqui fique de alguma maneira também evidenciado, que também nós entendemos é que, de facto, no caso em que são necessárias, são propostas e propostas novas. Nisso estamos de acordo com a deputada Hortense Martins. Quando referimos aqueles números de há bocado, é porque naturalmente dão uma força diferente e uma idoneidade diferente às nossas propostas quando comparadas com aquilo que tem sido as políticas do Partido Socialista. E relativamente a isso dizer que em sede de orçamento nós apresentámos várias propostas, como a descida da taxa social única, o IVA de caixa, a compensação das dívidas do Estado, o pagamento de impossível das dívidas do Estado, entre outras, todas foram elas rejeitadas pelo Partido Socialista. Posteriormente, é verdade que algumas dessas propostas, numa espécie de contrafação, foram, num célebre Conselho de Ministros que se reuniu num domingo, foram retomadas como relativamente ao pagamento das dívidas do Estado. E dizer que terá hoje a oportunidade, a deputada Hortense Martins e todo o país, de ver as 20 propostas que hoje o PST apresenta de apoio às pequenas e médias empresas e mostra que nós estamos naturalmente atentos ao país e com o intuito e vontade de ajudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Preto. Eu gostava de recordar que o tema desta audição é Conta Geral de Estado 2007 e, portanto, é sobre essa matéria que nos devemos concentrar. E eu queria, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer ao Conselho Económico e Social, na pessoa do seu Presidente, o professor Alfredo Luta Costa, na pessoa do Presidente da Comissão Permanente, Engenheiro Francisco Anzelé, e do seu Conselheiro Relator, que felicito pelo excelente relatório produzido, o seu Conselheiro Adriano Pimpão. Queria agradecer a presença e o contributo que deram à Assembleia da República, à Comissão de Orçamento e Finanças, para o escrutínio e a análise da Conta Geral do Estado de 2007. Se permitem, em termos muito perfumatórios, eu sublinharia três pontos. um deles que, aliás, é repristinado já da Conta Geral de Estado de 2006, da audição feita o ano passado relativamente a essa matéria, que é a questão da necessidade de concatenar aquilo que é o Orçamento de Estado, a Conta Geral de Estado e as grandes opções de plano, exatamente para saber o que é proposto em termos de orçamento, o que é executado e quais são os desvios. É um escrutínio que a Assembleia da República deve naturalmente fazer e não se pode demitir dessa função, enfim, no interesse, enfim, tendo em vista a salvaguarda do interesse público e do interesse nacional. Refiro ainda, porque me parece um dado extremamente importante, a necessidade de haver dados fiáveis em termos de comparabilidade da Conta Geral do Estado e a existência deste problema recorrente de óticas diferentes de contabilização, ora a contabilidade pública num caso, ora a contabilidade nacional noutro, não permite com eficácia e de uma forma certeira fazer essa comparabilidade. Aliás, não é um dado novo que o Conselho Económico e Social nos traz aqui hoje. Já o Tribunal de Contas nos chamou a atenção por diversas vezes para a necessidade, de uma vez por todas, de implementar de forma uniforme e coerente um único sistema de contabilização para permitir essa mesma comparabilidade. E, last but not least, eu gostaria de referir, que me parece também extremamente importante, a referência feita pelo Conselho Económico e Social, que aliás também não é nova, relativamente à inexistência de mecanismos de escrutínio da análise do investimento em toda a sua latitude. Há análise de investimento feita no âmbito do PIDAC, mas há uma série de matérias, no âmbito do setor empresarial do Estado, no âmbito do setor social, no âmbito das parcerias público-privadas, em que esse escrutínio do investimento não é feito, não está respaldado na Conta Geral do Estado e está, assim, de alguma forma, subtraído ao controle e ao escrutínio parlamentar, ao controle e ao escrutínio dos representantes dos cidadãos. São três recomendações inter alia que eu me presto aqui a sublinhar, que nós não podemos, naturalmente, deixar de levar em consideração, e só por isso, só por esse alerta, por esse aviso, sempre prudente e sempre lúcido, sempre sagaz, nós estamos muito gratos ao Conselho Económico e Social, ao Sr. Presidente, ao Sr. Engenheiro Francisco Anzeler, ao Sr. Conselheiro Relator, pelo magnífico e prestimoso contributo que, uma vez mais, nos deram para a análise destas matérias. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A reunião ainda não terminou, vou apenas despedir-me dos senhores conselheiros e regressamos.